Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Edilson Zanata, vice-presidente da Tintas Farben. Edilson, tu estavas falando agora no final do outro bloco que vocês têm essa cultura da inovação, que vocês não têm 40 profissionais, têm 40 cientistas pesquisando e com muito foco no, em atender, a resolver problemas dos clientes, né? Aquilo que o cliente precisa oferecer ou melhorar no, no produto dele, vocês estão dispostos a desenvolver. É, foi com, essa, com esse pensamento, foi por causa deste pensamento que vocês acabaram entrando em outros segmentos, como por exemplo o automotivo que vocês atuam hoje, é, segmento industrial, enfim, outros segmentos que vocês atuam?
Nós tivemos em 2003, nós montamos uma parceria com a Fundação Dom Cabral. Uhum. Nós entramos como parceiros no programa PAEX. E ficamos com a Fundação Dom Cabral de 2003 a 2008.
PAEX é o Parceiros para a Excelência,
né? Parceiros para a Excelência. E durante esse tempo, a Fundação, ela nos... ela passou para nós vários conceitos. A questão de risco, de a gente estar trabalhando num único mercado. Uhum. E com isso, a gente elaborou o nosso primeiro planejamento estratégico. E no primeiro planejamento estratégico, a gente viu que a gente estava dependendo unicamente de uma linha, que era o setor moveleiro. E que se o Brasil passasse por uma crise no setor moveleiro, no histórico passado a gente sabia que já tinha ocorrido, uhum, a gente ia acabar sucumbindo junto. Então, a empresa tomou a decisão de entrar num novo segmento, que foi o setor automotivo repintura. Então começamos a desenvolver toda a linha para esse setor. Hoje, por exemplo, nós somos um grande player do mercado de repintura automotiva no Brasil inteiro, inclusive exportando para outros países.
Aí vocês entram num segmento, porque vocês vinham, né, trabalhando no setor moveleiro, fornecendo para as indústrias de móveis, né? Era a indústria Farben fornecendo para a indústria, provavelmente através de representantes.
Isso.
E aí vem o automotivo repintura. Então, vocês deixam de fornecer para indústrias e vão fornecer para
lojas.
O que que isso trouxe de desafio e de adaptação comercial de vocês, né? Em termos de atender um varejo, não atender mais a indústria. Continuar atendendo a indústria, né? Porque
sim,
não deixou de trabalhar o moveleiro, enfim.
Sim. Na verdade, quando a gente atuava no setor moveleiro, somente no setor moveleiro, nós atuávamos tanto na indústria como na revenda de tintas também.
Ah, tá.
Então, nós já tínhamos um conhecimento de mercado do setor de revenda. Com o setor automotivo, basicamente, todo o mercado do setor automotivo repintura é revenda. Então, nós... O que a gente usou, né? Por que atuar no setor de repintura? Nós temos um grande consumo, a empresa trabalha com grande volume de solventes.
Uhum.
Trabalhamos com grande volume de pigmentos. Trabalhamos também com grande volume de resinas. E todos esses itens, eles são comuns tanto no setor moveleiro como no setor automotivo. Então, quando a gente diversificou, nós também melhoramos a questão do volume de compras. E a gente passou também, a gente já iniciou nesse mercado com um grau de competitividade.
Certo.
Ou seja, a gente não partiu do zero. E por conhecer já o setor, como é que trabalha o lojista, como é que a expertise de trabalhar com eles, a mesma expertise foi usada para revenda automotiva, onde no começo da empresa, muitos representantes que eram exclusivamente madeira começaram a fazer os dois. Hoje, existe um trabalho bem mais segmentado, né? Temos mais de 100 representantes, então abrimos novos segmentos, né? Também hoje trabalhamos com o setor industrial, metal industrial. E então hoje temos um tripé. Hoje os grandes mercados que a gente atua é moveleiro, automotivo e metal mecânico industrial.
Mas o moveleiro continua sendo carro-chefe ou já existe uma equidade aí, tá um paralelo?
Hoje, para a Farben, o setor automotivo e o setor moveleiro, eles são de igual tamanho. Eles faturam aproximadamente o mesmo valor. Embora o setor metal mecânico, ele seja um mercado muito maior. Então, nós estamos agora... Porque assim, Andressa, para desenvolver uma linha, para criar uma linha e poder ir para o mercado e competir, tem que desenvolver vários produtos. Não pode chegar exclusivamente com um produto. Eu tenho se chegar no mercado apresentando apenas um produto, eles nem abrem as portas. Então nós temos hoje o segmento hoje que a empresa mais cresce é o setor industrial. Mas também é o setor onde é mais recente para a empresa, né? E é o setor onde o mercado é o maior mercado.
Quando vocês começaram a diversificar, criaram a linha então automotiva e repintura, vocês criaram para tirar a empresa, entre aspas, do risco, né? De uma situação de risco, de não depender apenas de um setor, porque se viesse uma situação de crise, para aquele setor vocês não seriam tão prejudicados. Nós passamos agora recentemente, né, nosso país todo, por uma crise que afetou diversos segmentos. Essa decisão de vocês de diversificar nesse momento se mostrou acertada? Foi uma decisão que realmente sustentou a empresa?
Foi bem acertada, porque nós tivemos, por exemplo, o setor moveleiro no ano passado. Foi um setor que teve quedas em torno de 30%, 40%. Eu visitei na semana passada uma empresa no Espírito Santo, onde eles estão faturando 40% do que eles faturavam no ano passado.
Nossa.
Então foi assim, um mercado muito judiado, né, pela crise. O setor automotivo foi um setor de repintura, foi um setor que já caiu menos. Embora as vendas de carro zero tenham caído. Então começou a existir aquela preocupação do usuário, do proprietário do carro, se eu, em vez de trocar, eu vou
melhorar
o carro, vou tirar aquela batida, tirar aquele arranhão. Então foi o setor que ficou mais estável, embora também tenha ocorrido queda, mas não tão expressiva quanto o setor moveleiro. E também o setor metal, setor industrial, ele também sofreu queda. Teve principalmente as grandes empresas que atuavam junto a Petrobras, atuavam junto a grandes empresas de construção civil no Brasil, que eram fornecedoras, sofreram um baque também bastante forte. Então, essa decisão de estratificar, ela foi bem, bem acertada, porque nós, como entrantes no setor mecânico, nós tivemos a oportunidade de testar as nossas tintas em várias empresas.
Porque elas estavam mais dispostas a novos fornecedores?
Isso.
Em função da crise, abriram as portas para alternativas.
Foi. Esse é o caminho.
E aí, nessas oportunidades, nessas portas que foram abertas no setor metal mecânico, essa cultura de inovação, de resolver o problema do cliente, de fazer produtos especiais, né? Vamos chamar assim, de produtos personalizados, enfim, fez diferença? Fez com que vocês tivessem uma boa entrada nesse mercado?
Sim, essa cultura, eu vejo que isso aí é uma das principais estratégias, né? E os principais valores que a Farm tem. Resolver o problema do cliente. Dar sugestões para ele, que ele tenha, que ele melhore sua competitividade. Pensar em alternativas que ele tenha uma redução no custo. Uma das grandes inovações que a Farm fez foi na linha ultravioleta, um produto que ele é da linha UV, né, que reduz a energia consumida pela secagem da tinta. Para quem não conhece, nós temos uma tinta que ela não seca por evaporação de solventes. É uma reação química que acontece na tinta quando ela é submetida a uma luz ultravioleta. E as empresas, as grandes montadoras de móveis no Brasil, utilizam esse processo e tinham um grande consumo de energia elétrica, porque tinham que ter várias lâmpadas para secar, fazer essa secagem. E o nosso produto, os nossos químicos conseguiram desenvolver um produto que ele, com 50% das lâmpadas, era o suficiente para fazer esse processo de polimerização da tinta. E nós estamos passando por aquele momento de crise energética no país, onde o custo da energia estava subindo, e existiam aqueles programas para reduzir o consumo, que não ia ter, o Brasil não ia conseguir suportar um crescimento, né? Então, com esse mote, nós conseguimos ganhar muitos clientes. Eles ficaram extremamente satisfeitos, né? Então, esse é o nosso viés, né? Achar soluções econômicas. Às vezes um cliente usa uma tinta e depois usa um acabamento, e a gente vem com uma solução, verniz de acabamento, pinta uma única vez. Então reduz o tempo de pintura. Tudo isso a gente vai e oferece, a gente analisa as instalações de pintura, recomenda trocar equipamento. Então,
Existe um serviço também ali
existe um
no
serviço muito
negócio.
grande.
Edilson, a gente conversou, queria voltar lá para o início da nossa conversa, quando tu estavas explicando a configuração administrativa, né? Que são dois vice-presidentes, o Edilson e o Edmilson. E eu queria entender como é que hoje é formada a Farben, falasse também do PAEX, que vocês participaram. Existe um conselho de administração? Como é que são tomadas essas decisões? É o Edmilson e o Edilson junto com o seu Jaime, né? Ou os três diretores? Enfim, eu queria entender um pouquinho essa organização familiar.
Sim, em 2008 nós começamos a implantar o Conselho Consultivo. Ele foi evoluindo ano a ano. Em 2010 houve a incorporação de dois conselheiros externos. Então hoje um dos nossos conselheiros é o Edson Siquela, e nós temos um outro conselheiro que vem do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é o Carlos Amodeu. Então, esses conselheiros, juntamente com os acionistas, eles sugerem, né, todo o planejamento do próximo ano, crescimento. Eles avaliam os números da empresa. Inclusive, no ano passado nós estávamos caminhando para um cenário de escassez de caixa, e eles pediram para nós elaborarmos um planejamento, e esse planejamento ele foi tão bom, tão assertivo, que no final do ano nós tivemos um caixa que a gente pôde aplicar e fazer novos investimentos sem ter que captar no mercado. Então, a importância de se ter um bom conselho, né? A importância de ter pessoas que também tenham experiências em outros segmentos, que são especialistas em determinadas matérias, em determinados assuntos, ele só vem a contribuir e nos colocaram, no caso, nos colocaram num rumo que, caso contrário, a gente teria passado por um pouco de dificuldade.
Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Edilson Zanatta, vice-presidente da Tintas Farben. Edilson, muito obrigada pela tua presença no programa Empreendedores de hoje. O Edilson justificou aqui que o Edmilson participaria da entrevista, mas teve que viajar. Então fica ali o convite para mais para frente a gente voltar a conversar também junto com o Edmilson. Muito obrigada pela tua presença, Edilson.
Obrigado também, Andressa, pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado.
E a você que nos acompanhou em mais um programa Empreendedores, muito obrigada pela sua audiência. No próximo fim de semana tem Empreendedores, 9:30 da manhã no sábado, e reprise no domingo, 10:30 da manhã. Espero por você. Até lá!